Boa noite. Nós terminamos já o segundo Perek, semana passada, só queria frisar o fim da Mishnah, que eu fui rápido. A Mishnah fala assim, a Mishnah Tetzain, Uaya Omer, Lo Alecha Amlacha Ligmor. Essa Mishnah é uma Mishnah que eu acho muito importante para Avodat Hashem, para todo mundo. Ele falou em cima, o Rabbi Tarfon falou em cima, Hayom Katsar Vamlacha Meruba. Tem muito trabalho, Pablo Abenionai, muita Torá para estudar, muitas Midot para trabalhar, muito o que fazer. Como falamos semana passada, se alguém não trabalhasse o dia inteiro, só estudasse Torá o dia inteiro, a vida inteira não chegaria também. Tem muito o que fazer. Vapoalim Atzelim, os empregados são preguiçosos. Fala Abenionai que todo mundo tem preguiça. Todo mundo, é uma natureza que tem em todo mundo. Uns mais, uns menos, mas preguiça é uma coisa que todo mundo tem. Vassahar arbe, a recompensa é muito, balabai dohek. Então, fala, continua a Mishnah falando, então, depois que ele falou que tem muito trabalho, então a pessoa fala, mas então, é demais o trabalho. Então ele fala, uayaomer, lo alecha amlacha ligmor. Você não tem que terminar o trabalho. E nisso, pessoal, é diferente Torá do que outras coisas. Lavdin, numa faculdade, você entra, você sabe, é 4 anos, você termina, pronto, acabou, fez os 4 anos, tem pós-graduação depois, mais 2, 3 anos, e pronto, terminou. Quer dizer, tem uma meta que você termina e pronto. Torá não é assim. Torá, você não tem que lavdil, né? Não tem que terminar. Você tem que estudar, 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 e se não terminar, não faz mal, porque não dá para terminar de qualquer jeito. Então, lo alecha amlacha ligmor. Então você vai falar, mas então eu não vou fazer quase nada. Não. E é difícil isso. É difícil. Eu vejo na Yeshivot, muitas vezes, Bachorim tem dificuldade. Por quê? Porque na Avdil, uma faculdade, eu sei, eu estou entrando, a meta é terminar a faculdade. Terminar essa matéria, terminar isso. Aqui não tem isso. Aqui é você tem que estudar a Torá, estudar a vida inteira. Estudar, melhorar. E qual é o fim? Não tem fim. Não tem fim. Tem que trabalhar, trabalhar. Isso é duro, mas é assim que é. Avodat Hashem e Torá é assim. Não tem fim. Tem que trabalhar, estudar. Musar Igmará. Velo ata ben chorin li batel mimena. Im lamadot a Torá harbe, estudou muita Torá, notim lechaschar harbe. Quanto mais Torá você estuda, mais recompensa você ganha. Veneman hu bal melachtecha sheshalem lechaschar peulatecha. Confia em Deus. Deus, confia nele. Ele vai pagar para você schar peulatecha. Vedá e saiba shematan scharam tzadikim latid lavo. Isso aqui o Rabbi Yonari fala porque as pessoas vão ver. Eu vejo pessoas que elas estudam Torá, fazem mitzvot, e não vejo a recompensa, não vejo a recompensa. Fala Mishnah, saiba que a recompensa vai vir do tzadikim latid lavo na olam haba. Não é aqui nesse mundo, é latid lavo. Nós falamos essa semana, domingo foi. Tem pasuk, na parasha passada está escrito que vai vir as brachot para vocês, vem sigucha. O Torá, nas klalot, na tochachá, em pashat kitavó, em um lugar a Torá fala assim, vai aqui avô a klalot vissigucha, vai vir as maldições e vai te alcançar, e nas brachot também, vai vir as brachot e vai te alcançar. Pergunta os meforshim, dá para entender klalot? Dá para entender. A Torá fala assim, você vai querer fugir da klalá, fugir das maldições? Não vai dar para fugir da maldição, não vai dar para fugir. Vai te alcançar a maldição, mas de brachot que vai alcançar. Quem foge da brachot, que tem que alcançar ele. Vissigucha, brachá vai alcançar ele. Ninguém não foge de brachot. Um dos chatim que eles falam é esse. Saiba que a recompensa vai chegar para você, não de fugir. Mas saiba que no fim vai chegar. Às vezes demora, às vezes não é no lugar. Pode demorar anos e anos, o pecador para o Hu mandar a recompensa. Às vezes é para o filho, é para o neto, falam os farim. Mas nemanu, bal melachtecha, o teu boss é de confiança. Pode deixar o Rabbi Yonah, ele fala aqui, Nemanu Baal Melachtecha, olha como ele fala, Lo tifchat, não tenha medo, que foi ele em Balabait, um empregado com o um dono dele, Shema Yomar lo lech vashu vashen lo maot piado. Ele fala, muitas vezes o chefe fala, ah, não tenho agora dinheiro comigo, volta outra vez para pegar teu salário, tá? Não tenha medo, que a Kadosh Baruch Hu não vai ser assim, que ata amel, lemi sheishalem lecha, schar pulatecha, meshalem benemanut. Muito bem, isso é o segundo perek, pessoal, vamos ver o terceiro perek agora. Começar o terceiro Perek. A primeira Mishnah do terceiro Perek é uma Mishnah muito interessante, muito bonita. Eu fiz uma cópia do Hafetz Chaim, que ele explica essa Mishnah Barichut. Tem muito a ver com Rosh Hashanah também, então vamos ficar nessa Mishnah mesmo. Akavya ben Mahalalel Omer. Akavia, o filho de Mahalaleel, falou: Histakel bishlosha dvarim. Olhe. Você fala, olhe, mas. É. Como? Presta atenção. Em três coisas. Ve'en atabá lidei haverá. E você não vai chegar a fazer haverá. Da saiba miaim bata. De onde que você veio? Ule'an ataolech. Para onde que você vai? Para quem você vai ter que dar din v'cheshbon? São as três coisas. De onde que você vem, para onde que você vai, e para quem você vai ter que dar din v'cheshbon. Fala Mishnah. Miaim bata, de onde que você vem? Mitipas ruha. De uma gota simples, como?
Nojenta.
É, nojenta. Você vem de uma gota nojenta. Isso que você vem. Ula'ana ta'olech. E para onde que você vai? Limekom afar rima vetolea. Para um lugar onde que tem vermes, que é a terra, depois de 120 anos. Velifnei mi ata asi atid liten din vechesbon. Para quem você vai ter que prestar contas? Lifnei melech malchei amlachim akadosh baruch hu. Então, essa Mishnah tem muitos diukim, muitas perguntas. E o Hafetz Chaim aborda quase todas. Uma das perguntas que tem que ele não aborda, pessoal, é o seguinte. Vamos ver depois dentro, mas é interessante o lashon da Mishnah é ata, você. Ven ata bale de haverá. Da maim bata, você. Por que a Mishnah não fala diferente? Hamistakel beshlosha dvarim lo bale de haverá. Aquele que olha para três coisas, não vem para haverá. Por que a Mishnah fala com o lashon de você? Olhe você. Normalmente as Mishnayot não são assim. São sempre com o lashon de terceiro. Aqui a Mishnah fala você. Olha você para três coisas. E está aqui uma resposta que eu ouvi uma vez. Antes de funcionar, é permitido. Não, claro. Então, isso, presta atenção. Istakel, pessoal. Istakel é observe, presta atenção. Não é stamve. Mas por que o Lashon. Por que não fala assim a Mishnah? Por que fala você? Enatá vale de haverá. Dá mais batá, anatá olech. Então, uma vez eu ouvi um chato aqui na Mishnah muito bonito e muito certo. Ele fala o seguinte, pessoal, acho uma coisa muito certa. Nós todos vamos em enterros, infelizmente, muitas vezes. Nós todos vamos em casa de luto e a gente sabe que pessoas morrem. O Chovot HaLevavot, ele fala num lugar que não adianta, a morte não pega só as pessoas de 100 anos. A morte não é, não dá para saber. E a gente vê que o fim de toda pessoa é a morte. E mesmo assim, a gente não mitorei. É o Yetzer Hará da pessoa, que ela sempre, ela vai em enterros, ela vê, mas ela não pega que é para si. Ela olha, não, eu, assim que ela pensa, não, comigo não vai acontecer isso, certo? É ele morreu, aquele está em luto. Assim que a pessoa, assim que o Yetzer Hará da pessoa, né? Fala a Mishnah, mas isso que é o teu problema, você tem que saber que você, isso aqui é Bishoshabarim, vem atá para de haverá, dai main batá, de onde que você vem? Não só outras pessoas, você também vem de Tipas Ruha. Ula'ana ta'olech, aonde que você vai? Não só outras pessoas morrem, não outras pessoas, você também vai, com 120 anos, morrer também. Velifnei mi'ata atid tendim v'cheshbon. Já falei uma vez aqui na Yeshiva, um chato muito bonito, muito certo também. O Shlomo HaMelech, ele fala em Kohelet, Tov lalechet el bet ha'aver milalechet el bet ha'mishteh. É melhor que a pessoa vai Lanachem Avelim, em casa de luto, do que ir no casamento. Por quê? Vachai ten elibo. Porque a pessoa que ela é viva, chai, essa pessoa, ela vai no casa de luto, ela fica pensando, ai, é verdade, a pessoa morre um dia, eu estou vendo que a pessoa morre. Então ela começa a pensar sobre si também. Ela também vai morrer um dia. Vachai ten elibo. Você vai no casamento, você não presta atenção nisso. Então você esquece, você não chega à conclusão. Você vai em luto, você, numa casa de luto, você fica pensando, é verdade, a pessoa morre também, como vai ser? Também vou morrer um dia, começar a pensar nisso. Fala um Sfarim, mesmo que em casamento também dá para chegar a conclusões certas, mas casamento se distrai muito, tem música, tem comida, tem Hatan Vekalá, você vai numa casa de luto e não tem nada. Interessante, os Sfaradim, eles costumam sim dar comida na casa de luto, se faz brachá, isso é lilune chamado niftar. Acho que na Zim não tem nem comida na casa de luto. É uma minhag que não se coloca comida, na, não se come na casa de luto. Quer dizer, tanto faz, mas lá você chega numa casa de luto, não dá para se livrar. Você vê o pessoa sentado em luto lá e você começa a pensar e chegar à conclusão certa. Então isso fala a Mishnah, mas não pense que só aquele cara morre, você também. Neemias está de Mechesbon. Isso que a Mishnah quer frisar. Muito bem. Isso é uma coisa, uma resposta de Atá. Isso é Atá. Saiba que você também, não o outro só, você também vai morrer e vai ter que dar Din Vechishbon. Muito bem. Vamos pegar rápido. Interessante, mais uma coisa que acho que ele não fala, o Hafetz Chaim. Talvez fala assim. Interessante, Lashon, Lan Atá Holech. Pessoal, nós estamos andando. Onde que estamos andando? A gente vai para Olam Havá. Estamos já agora andando? Então, falo, acho que o Hafetz Chaim fala isso em algum lugar. Talvez ele fale isso aqui. A pessoa está sempre andando, ela está indo. Desde que ela nasceu nesse mundo, os 120 anos dela, ela está andando para Olam Habá. Demora esse caminho 120 anos, mas ela está andando. Cada dia que passa, é mais um dia que passou desse mundo, que ela está andando para Olam Habá. Lá está Olech. Você está andando agora, está andando. Pega uma folha, vamos ver dentro do Hafetz Chaim, vale a pena eu dar aí com as palavras. Vamos começar então. É muito atual para Rosh Hashanah também, tá? A Istaklut. ההסתכל בשלושה דברים, ההסתכלות היא ההתבוננות, ההתבוננות, החפלתי, ולא ראייה סתם. הוא סתם ור, היא חפלתי. ואמר התנא בשלושה דברים, תריס קויזס, ולא אמר הסתכל באילו דברים. להורות לנו, פרנוזין סינה, שכל דבר בפני עצמו מועיל להינצל מן העבירה. קדה קויזה ספרדה, ajuda para ser salvado, haverá. Não tem que ser as três coisas. Cada pensamento sozinho dos três já ajuda para se não fazer haverá. E claro que os três juntos ajudam. Vezê chamá-lhe de haverá, pirush shelotavon sibat haverá. É muito importante aqui frisar, eles falam aqui, que tudo isso é para não chegar para haverá. Como vocês sabem, os farim eles falam, a pessoa que ela chega na haverá, é muito difícil ela se livrar da haverá. Se ela chega no lugar da haverá, para fazer a haverá, começar a pensar, ah, minha embata, de onde que eu vim? É difícil. A cabeça dele já está completamente cega com a haverá. Você não quer chegar para a haverá. Então, antes de chegar, definitivamente já trabalha de haverá. Antes de chegar para a haverá, fica refletindo isso, você não vai chegar para a haverá. Isso falam todos os farim, né? Longe da haverá, não chegar perto da haverá. Isso é uma mensagem, esse é um conceito muito importante que muita gente não sabe disso, né? Ficar longe da haverá. Longe. O Rambam ele fala em Nechot Shuvah, a série também de Shuvah também. Se afasta da haverá. Fica longe. Porque se fica perto, é mais perigoso. Ah, meu exemplo é um exemplo bem... Às vezes tem jovens que falam para mim, tá? Que eles vão em baladas, por exemplo. Tá certo? Não é na Yeshivá, Bachur de Yeshivá, mas Bachur que não estão na Yeshivá, né? Bem, mas eles não fazem nada de errado, eles falam para mim. Vão em baladas e não fazem nada de errado. Para mim isso é uma contradição. Você vai em baladas, então está pertinho da haverá. Está pertinho da haverá. E se uma vez não fez a haverá, é que aconteceu que não fez a haverá. Mas quem vai tão perto da haverá, é impossível, quase impossível não fazer a haverá. A pessoa tem que ficar longe da haverá. Longe da haverá. Cada um tem os seus testes, tá? Os seus exemplos para ele. Alguma é comida, outro é... Cada um tem o seu. É dinheiro, é mulheres, né? Fica longe da haverá. Então vamos ver o que o Hafetz Chaim ele fala. Dame ain bata. Fala o Hafetz Chaim, pessoal. Olha as palavras. Cada palavra é pérola aqui. Iskir pamaim mi ain bata. Interessante. O Lashon da Mishnah é assim. Saiba, reflita, né? Três coisas. Dame ain bata. E depois ele volta de novo. Mi ain bata mitipas ruha. Ele já falou mi ain bata. De onde que você vem? Então ele fala de novo. De onde que você vem? Mitipas ruha. Por que falou duas vezes, de novo? Muitos mufoshim perguntam isso. Fala o Hafetz Chaim o seguinte. Iskir pamaim yain bata lehorot, para nos ensinar, shekol echad mehem uinyan bifnei atzmo. São duas coisas diferentes da Mishnah. A Mishnah começa assim. Harishon, sheitbonen al etzem tziuto. Para ele começar a refletir sobre ele que está aqui nesse mundo. Meain ba lekan, de onde que ele veio? Ele, eu, cada um de nós, de onde que nós viemos? O Letzorech Ma, para que ele veio? Vahainu, explica o Hafetz Chaim. Sharei kol ha'itzurim shebaram ha'kadosh baruch hu. Todas as criaturas que Hashem criou, barau tam v'nafshotam min ha'adama. Todos os animais, tudo que Hashem criou, ele criou da terra. O Letzorech Adam nivrou. E ele criou tudo para o homem. O objetivo era o homem. כמו שכתוב, כמו פסוק פעל הנתורה, תוצא הארץ נפש חיה באימה ורמס. איסטון זה אנימייס. אבל מן האדם נבדל מכל אלה, ואיזו סרומנו אין דיפרנטי כאו אנימאו, שנפשו מן השמיים. האומה, הוא סרומנו, אין דוסאו, וגופו מן הארץ, יוקורפו עד התכה. אבל גם בגופו פעלו חפץ חיים. Podia pensar então meu corpo igual ao corpo do animal? Não é assim. Aber gam begufo o nifdal. O corpo do homem também é diferente do corpo do animal. O meshubach mikol abruim. E é melhor do que os outros, os animais. Sheilu hem yatsu venivraum min haaretz mamash. O animal, ele saiu da terra mamash. Aber Adam, gam gufo hu yetzir kapav shel HaKadosh Baruch Hu. O corpo também é Hashem que fez. Tá bom que Hashem fez com a terra, mas Hashem fez o corpo da pessoa. Que me furaz batorá. Vilmale achet, hayagam gufo nishar chai vekayam. Falo chafetz chayim, todo mundo sabe disso. Se Adam Arishon ia pecar, o corpo de Adam Arishon ia ficar vivo para sempre. Lolam, kemo a nefesh. A Torá fala isso, porque se fosse um corpo de terra só, ia morrer. Mas como Hashem fez o corpo da pessoa também, então seria para sempre. Adam Arishon pecou, então Hashem decretou morte. Omnam, gam benefesh Adam yishnam sugim shonim. Na alma da pessoa também tem muitos tipos. Yesh sheshoresh nishmato imiolam ayitzira. Isso já é Kabbalah, tá bom, pessoal? Tem aqueles que a alma vem de ayitzira, de um mundo mais alto. Vesh miolam abriá. Tem almas mais altas e menos, né, mais elevadas, desculpa. Tanto faz, mas a alma da pessoa, até de um goi também. A alma do Yehudi pessoal é mais elevada, mas a alma de um goi também vem do céu. Todo ser humano, a alma veio do céu. Fala o Tana assim, dame a embata, saiba de onde que você vem. Hainu meize olam, de que mundo que você vem. ולאן אתה הולך שתוכרח ללכת למקומך הראשון. Você vai ter que voltar para o mundo que você veio. ולכן יזהר ויזהר שלא תחטא ותיפול מדרגתך. Então fala o Hafetz Chaim Pshat na Mishnah, que se vê a Mishnah falar primeiro. Dá mein bata, quer dizer, cada um parar para refletir de onde que ele vem, de que mundo que ele vem, para ele saber que ele vai voltar para esse mundo. Então para ele saber, tem que tomar cuidado, para ele voltar como ele veio, certo? E agora explica o Hafetz Chaim a segunda parte da Mishnah. Sim. Vata matchil atana leorer et adam shelo yechta mitzad achomer shelo. A pessoa não pecar por causa do corpo. O corpo, como vocês sabem, puxa para pecado, né? O material. Fala o Hafetz Chaim. Pessoal, foi yortza dele essa semana. Ontem foi yortza do Hafetz Chaim, tá? Zichrono livracha, zichuto yagen aleinu. Sheu inyan shafel venivze. O material, o corpo da pessoa é uma coisa baixa. Então, fala o Hafetz Chaim, Pshat Mishnah, o Bevadai Raui Shelo Itgae Vayechta. Fica orgulhoso por quê? Velachen Choser Vomer, Miayin Bata, de onde que você vem? Mitipas Ruha, de uma gota nojenta você vem. E olha o exemplo que ele fala, o Hafetz Chaim. Mashal Lechat Sheyam Itgae Vayoter. Uma pessoa que ela estava muito orgulhosa. Uma pessoa pobre, muito orgulhosa. Pagabo Haverô. O amigo dele encontrou ele e amá-lo. Lama tamid gaé. O que você é tão orgulhoso? Você não tem nada. Haremakira ni beichus avotecha vavot avotecha. Eu conheço teu pai, teu avô. Shayu aniim vesfelim. Pessoas simples. Pessoas do interior lá. Não eram nada de especial. Nem teu pai, nem teu avô. Biotermia, adargap, chutá, shendugmatá. Pessoas muito, muito, muito simples. Então, o que você está orgulhoso? Com o quê? Nem você não é nada demais. Nem teu pai, nem teu avô. Estão orgulhosos. Amalo Alá, respondeu ele, Emet, é verdade. Ka'et ani ani. Agora eu sou pobre, não tenho nada de me orgulhar. Ulam, yesh listar agralá. Eu tenho uma loteria comigo. Vani meniach shezkeba agralá zubis chiag dolab yote. É uma mega cena que eu tenho comigo. E eu sei que eu vou ganhar esse mega cena e vou ficar rico. Sheimea elef shkalim, muito dinheiro. Veye aisha matzliach b'chol hamedina. Então eu estou orgulhoso já porque eu sei que eu vou ficar rico. Vou ser muito milionário. Amalo Hasheni, lo kenachi. Yode ani lelo safek que a agrada kva nitkaima. Desculpa, o sorteio já foi. Vata kol meichaecha ita bazui vashafal anashim vatosif yod kaze. Está enganado. Esse sorteio já foi, você não ganhou no sorteio. Você era, você vai ficar pobre, você é simples. Não tem que se orgulhar com nada. Isso é um exemplo. Fala o Hafetz Chaim. Você, corpo de pessoa, lama tidgae, bepanim tzohalot, besilsul asarot. O que você está se orgulhando? Penteando teu cabelo bonito e se orgulhando? Com o quê? Você, corpo. Você, corpo. Areani odeia ichuscha. Eu sei o teu ichus, corpo. Eu sei o teu ichus. De onde que você vem? Shebata mitipasucha. Você vem de uma gota nojenta. Então, se orgulhar de onde que você vem, não tem que se orgulhar. Vem quem? Macha shivut yeshva. Qual a importância de você? Vata, hava mire, ma yeb sofcha. E o teu fim, qual que vai ser? Lana ta olech. Velo amar lean telech, belashon atit. Está vendo? Ele fala isso. Ata olech. Ela belashon hove. Bekavanato. Shebchol yom vayom mitmaetet leichut ashorashim. Fala o Hafetz Chaim, que a pessoa todo dia, ela desgasta um pouco. Né? A raiz dela vai desgastando, ficando mais velha. Cada dia que passa, então está andando. O que tocha mikach, asarot malbinot, os cabelos ficam brancos, lekochotecha neflashim, as forças se enfraquecem, venishmatcha yotzat, vetashuv el haaretz kefisha yita vitchila. Vemken, ma tuchal litgaot, alo yesotcha miafar, vesofcha leafar. Isso que eu falo Tana para a pessoa, você fica orgulhoso por quê? Você vem de terra, vem de uma gota nojenta e você vai para a terra também. Então, orgulhoso por quê você vai ficar? Vocês sabem que um dos sadiquim de Gur falaram uma vez, a gente, não sei se os sadiquim falam acho, esse trecho, eu acho que nas línguas eles falam, Adam yesodom yafar vesofol yafar. É isso aí. A pessoa, de onde que ela vem? Da terra. E o fim dela também é na terra. Assim, então a gente fala assim, resmungando, ai, a pessoa, ela vem de terra, vai para a terra. Então falou uma vez o Rebbe Gigur, o Hidush Yarim, fala assim, então o que está mal com isso? Se a gente viesse de ouro e fosse para a terra, então seria motivo para resmungar. Mas a gente vem de terra e vai para a terra, então qual é o motivo para resmungar? Falou o Hidush Yarim, sabe qual é o motivo? A gente vem de terra mesmo, mas nós temos a possibilidade de fazer dessa terra ouro. Nós temos, os farim eles falam, pessoal, nós vemos mesmo de pasruha, é verdade. De uma gota nojenta a gente vem da terra, é verdade. Mas nós temos possibilidade de fazer do nada, uma pessoa, um gadol betorá, uma pessoa mais alta que malachim, que o malach. E a gente não faz isso, e a gente volta para a terra, isso que é motivo para chorar, certo? Nós temos possibilidade de fazer da terra uma coisa tão grande, a gente não faz. Isso que é motivo para chorar. Mas então, isso é a primeira parte. Então, falo isso da ceifa da Mishnah. Me'ayim bata mitipas ruha. Ulan ata olech lemakom limava toleá. Então, por que se orgulhar? Orgulhar com o quê? Se você vem da terra, vai para a terra. Você está orgulhando por quê? Agora ele fala uma coisa bonita também. Vamos continuar no Hafetz Chaim. Lemakom afari mava toleá. Pergunta o Hafetz Chaim, por que a Mishnah fala makom afari mava toleá? Um lugar de vermes. Ele vai para os vermes vão comer ele. Por que o lugar de vermes? Fala o Hafetz Chaim. Lo amar leafar imava toleá, hainu shelo yachshov adam begavato. A pessoa não pensar com orgulho dela, ani lo ye lerimava toleá. A mim os vermes não vão comer. Sabe que tzadikim, né, vermes não comem? A pessoa pensa, não, a mim o verme não vai comer, vou ficar inteiro. Como se matzino bagmará beshabat, etze debachai, brebiachai, que não comeram ele. Fala o Mishnah, Renamar, Lemakom Afar, Pirush. Tanto faz. Vamos supor que você, o verme, não vai comer. Tá bom, que seja. Mas, não vão dar um castelo para você. Tá bom. Os vermes não vão te comer, mas você não vai ser colocado num castelo. Você vai ser colocado num lugar que vai ter vermes lá. Né? Que imba toch makom shelimava tolea. Vamru chazal, shafilu tolat achat. Mesmo um verme. Kashelamet kemachab basarachai. Na Mishnah em cima, quem se lembra? Um verme no corpo da pessoa é como, dói tanto para a pessoa morta como uma agulha na pessoa viva. Claro, quando ele está vivo, lá, quando ele está deitado lá nos vermes, é claro que dói. Eu contei uma história aqui domingo no Shul Chovot HaLevavot. Vocês se ouviram, que eu já contei, eu acho, sobre uma pessoa que faleceu faz um mês. Vocês já ouviram aqui. Vou contar rápido a história, para quem não ouviu, rápido. Uma pessoa que, por acaso, a pessoa eu não conheço, mas a família eu conheço um pouco. A pessoa muito rica faleceu faz 2 meses nos Estados Unidos. E ele, deixou dois testamentos. Um testamento para ser aberto no dia da morte e um testamento para depois de 30 dias. Shloshim. O primeiro testamento foi para enterrar, escreveu lá, para enterrar ele com as meias. Ouviram já a história? Já viram todo mundo?
Não.
Tá bom, então vou contar rápido para quem não ouviu. Primeiro testamento é para enterrar. Então, abriram quando ele faleceu, os filhos abriram. Ele escreveu lá para enterrar ele com as meias. Essa é uma loucura, mas o pai pediu, tem que fazer. Mitzvah lishmor divrei amet, a Gemara fala. Então foram para o Hevra Kadisha e falaram para o Hevra Kadisha, olha, meu pai escreveu um testamento para enterrar ele com as meias. O Hevra Kadisha falou, olha, me desculpa, mas pela Lachá não pode, tem que enterrar a pessoa sem nada. Mas o pai pediu que sim. Então foram perguntar para o Rabino, Rabino, o que se faz? Não pode, pela Lachá não pode, tem que só com Tachrichim, certo? Não pode enterrar sem nada. Então enterraram ele sem as meias, tá bom? Foi enterrado sem meias, não como ele quis. Passaram 30 dias, abriram o segundo testamento. Ele escreve lá no testamento, pessoal. Eu imagino que vocês me enterraram sem meias. Porque a Halakha diz assim, que não pode enterrar com meias. Eu só fiz isso com vocês, que eu quis mostrar para vocês verem como que a pessoa não leva nada para aquele mundo. Mesmo as meias dele, ele não leva para aquele mundo. Eu quis que vocês percebessem isso e tomassem cuidado. Ele deixou muito dinheiro para os filhos. O que eles vão fazer com esse dinheiro? Porque não se leva nada para aquele mundo. Mesmo a meia que eu quis levar para aquele mundo, não me deixaram levar para aquele mundo. Isso foi a mensagem que o pai deixou para o filho. Do modo interessante e com criatividade, né? Ele teve. Então isso fala, quer dizer, isso fala a Mishnah aqui. A pessoa, pode ser que o verme vai comer ele, não vai comer ele, mas ele não vai para um lugar, um palácio. Depois de 120 anos, ele vai para um lugar estreito, pequeno, certo? O Hafez Haim, ele fala, estaquei. Ele fala em outro lugar, ele não fala isso aqui. Veja, ele fala assim, que a pessoa sabe tudo isso. Pessoal, nós sabemos tudo isso, que é assim, que o fim da pessoa é essa. A pessoa não, se a pessoa ela reflete e ela começa a imaginar, é diferente as coisas. Eu ouvi shiurim de um rabino muito grande em Israel, de Chovot Alvavot, e de Misat Hasharim, muitos anos. E quando chegava sobre esse assunto, era assustador como ele fazia. Então ele falava assim para a gente, no fim da vida, pega uma pessoa, carrega uma pessoa, e se coloca no chão. E muito assustador como ele fazia com a mão. Mas depois ele explicou uma vez, que a pessoa quando ela imagina isso, é diferente. Toda pessoa sabe, mas se ela vê, ela imagina como que vai ser, é diferente. Isso fala a Mishnah, estaquei. Veja, reflita como vai ser. Você não vai viver para sempre, que um dia vai chegar. Muito bem. Não é para ficar triste, né, pessoal? Nós temos isso que é o Chokhmah do judaísmo. A pessoa tem que refletir, tem que saber desse fim triste do ser humano, né? Mas do outro lado tem que ficar alegre e curtir a vida quanto ela pode curtir. Curtir como a Torá manda curtir, é claro. Olha, essa parte acho que podemos pular. O resto que ele fala podemos falar de cor também. A terceira, deixa de lado o papel agora. A terceira coisa que a Mishnah fala é "Velifnei mi ata atid litem din v'cheshbon". A pessoa tem que refletir de onde que ela vem e onde que ela vai, então ela não vai ser orgulhosa. E também refletir "Velifnei mi ata atid litem din v'cheshbon", "Velifnei melech malchei amlachim HaKadosh Baruch Hu". Ela vai ter que prestar conta para HaKadosh Baruch Hu. O Rabbeinu Yonah, ele fala aqui, pessoal. Interessante, coisa interessante. Ele fala que vergonha é uma coisa que a pessoa tem. Vergonha. Fala o Rabbeinu Yonah. No mundo vindouro, a vergonha vai ser muito mais forte que uma vergonha aqui nesse mundo. Por quê? Fala o Rabbeinu Yonah. Nesse mundo, Hashem colocou na nossa cabeça uma coisa chamada de esquecimento. Esquece. Então a pessoa na hora tem uma vergonha muito forte, passa um tempo, ela esquece a vergonha, ela vai esquecendo e já não está mais traumatizado, porque a vergonha no começo é grande e depois vai esquecendo. Ele fala, o corpo da pessoa foi feito, Hashem colocou no corpo da pessoa que ela esquece. No mundo vindouro, não tem isso. É a Neshama sozinha, sem o corpo, prestando conta, lá a vergonha é muito grande e não esquece a vergonha. Não tem esse negócio de esquecer na Neshama. Então a vergonha é para sempre. Lenetzach netzachim. E é muito forte a vergonha. Isso fala a Mishnah aqui, fala o Rabbeinu Yonah. Saiba, você vai ter que prestar conta para Hashem. E a vergonha vai ser muito forte. Muito, muito forte. Você não vai esquecer. Não vai acalmar a vergonha, passar um tempo, acalmou já. Não tem isso. Aquele mundo vindouro não tem. Eu quero pegar uma Gemara em Sukkah para ler para vocês. Que também é Rosh Hashanah também um pouquinho. Mas antes disso, Eu falei, perguntei para vocês antes, porque a Mishnah fala Atá, Atid Tendin Bechesbon, Atá, você vai morrer, você, por que você? Então, uma das respostas que falam também é essa. A pessoa, muitas vezes, ela pensa assim, não, eu vou morrer, a Neshama que vai prestar conta. Eu vou para a Terra, a Neshama vai prestar conta. Isso é um engano. O Sifrei Mussar, eles trazem prova que a pessoa, toda a pessoa, com todos os defeitos dela, com todos os sentimentos dela, vai prestar conta lá em cima. É verdade que o corpo da pessoa vai ser enterrado. Ah, obrigado, muito obrigado. Vai ser enterrado. Mas a pessoa, todo você, que você viveu 120 anos aqui, você vai ter que prestar conta lá em cima. Então é Atá, é você mesmo. Não pensa que não é eu, é a Neshama que vai prestar conta. É todo você que viveu 120 anos, vai ter que prestar conta lá em cima. Eu queria ler uma Gemará com vocês rápido em Sukká. Já vi isso uma vez aqui, eu acho, mas talvez valha a pena repetir. Falei, Chazará. Todo ano eu lembro dessa Gemará que eu ouvi do Rav Shach, sempre ele falava muitas vezes também. Tem três Pshatim na Gemará, vamos falar, três Pshatim. Não, eu enganei, não é Sukká, desculpa. É Brachot. A Gemará fala, Rabbi Yochanan ben Zakkai, pessoal, Rabbi Yochanan ben Zakkai ficou doente antes do fim da vida dele. Uma Gemará muito interessante. Vamos ver. Fala a Gemará assim, eu vou ler para você da Gemará. Um pedaço de um trecho. O que Shechalá Rabbi Yochanan ben Zakkai. Rabbi Yochanan ben Zakkai, ele ficou doente antes de falecer. Nichnesu talmidav levakro. Os alunos dele foram visitar ele. Kivan shera'a otam, ele viu eles, itchil lifkot, ele começou a chorar. Amru lo, falaram para ele, talmidav, amru talmidav, os alunos dele falaram para ele, Neir Israel, o Senhor é a luz, a vela, a luz do povo judeu. Amoda imini, o pilar direito. Patisha Hazak, o martelo forte. Isso são tudo, como se fala, exemplos de, como? Expressões. Como falar que era o Gadolador. Yochanan ben Zakkai, pessoal, era o Gadolador na época. Então falaram para ele, Rabino, o senhor que é tão grande assim, está chorando por quê? Tem medo de quê, o senhor? Amar Lahem, falou ele para eles. Olha a resposta de Yochanan ben Zakkai, pessoal. Ilu lifnei melech basar vadam hayum olichin oti, se me levassem na frente de um rei de carne e osso, shayom kam, que hoje o rei está aqui, uma harba kevram, e ele está morto já, shein koes alai, se ele está bravo comigo, en kaso kas olam, ele não fica bravo para sempre, ele morre um dia, vimosrami, se ele me prende, en isuro isurolam, ele pode depois saltar, livrar ele, Vim imitar-me, se ele me mata, ele me tatou, me tatou lá, não é para sempre a morte dele. Vaniachole faz sobre, vanim, eu posso convencer ele, eu lhe chardou meu mamon, posso com propina, né? Dar dinheiro. Afal pequena, aí te borré, eu ia chorar. Eu ia chorar, mesmo assim eu ia chorar. Vachav, se morichim otil, ifnai melech, malchei amlachim, akadosh baruchu. Agora que estão me levando para Hashem, sheuchai vekayam, ele é vivo para sempre, lolam, lolmeu lamim. Shem koes alai kaso kas olam. Se ele fica bravo comigo, é para sempre. Vem mostrar-me isuro isuro olam. Se ele me prende, é para sempre. Vim me mitani, se ele me mata, mitatou, mitatou olam. Veni yachol lefaiso bedvarim. Eu não consigo lefaies bedvarim, velo lechardo bemamon. E não dá dinheiro. Velo od. Fala Gemara, pessoal, prestem atenção no Lashon. Velo od. E não só isso. Ela sheyesh lefanai shnei drachim. Eu tenho dois caminhos na minha frente. Achat shel Gan Eden, vachat shel Gehenom. De Gan Eden, de Gehenom. Ve'eni yodea beizu molichim oti. Eu não sei qual que vão me levar. Ve'lo efke, eu não vou chorar. Essa foi a resposta. Então os alunos perguntaram para o Yochanan ben Zakkai, pessoal, que ele está com medo. Ele está com medo? Ele é um gadol tão grande? Então ele falou que sim, para Hashem. Estou com muito medo. Para um rei eu estaria com medo. Para Hashem, claro que eu estou com medo. Ve'lo ot, fala, mas não só isso, eu não sei em que caminho. Então, antes da pergunta, na Gemara, uma vez eu ouvi, para vocês saberem, qual era o medo de Yochanan ben Zakkai mesmo? Era um tzadik tão grande, era uma pessoa tão especial, medo de quê? Então, acho que era Volvo, acho, se não me engano, ele fala que um rabino, um professor, um rabino, ele sempre, é muito provável que ele pecou em alguma coisa com o aluno dele. É impossível, né? Nós somos seres humanos, os rabinos. Então, muitas vezes pode acontecer que o rabino brigou demais com um menino que não devia brigar. Ou, ao contrário, não brigou quando sim devia brigar. E o aluno pode ter saído do caminho, ou não pode, não ter, às vezes, Eu tenho esse medo às vezes, né? Que às vezes eu sinto que talvez podia fazer mais para um certo menino e não fiz bastante. Então, Rabi Yohanan ben Zakkai, ele falou assim, ele por ele não está com medo. Ele está bem. Ele acha que ele está bem para chegar para Hashem. Mas o Lashon HaGemara é assim, o Lashon HaGemara. Kivan Shera Otam, ele viu os alunos dele e ele começou a chorar. Ele viu os alunos e ele falou, ah, eu estou com medo do Olam Haba, eu estou com medo lá para prestar contas. Vão me mostrar alunos que eu não dei o máximo para eles e eu sou culpado que eles não cresceram tão bem. Isso foi o medo de Yohanan ben Zakkai. Assim é um pshat tem nessa Gemara, tá certo? Mas o pshat apashutum é esse. Yohanan ben Zakkai estava com medo por ele mesmo. Perguntou o Rav Shach uma vez, pessoal, o pshat apashutum nessa Gemara. O que quer dizer velo'ot? Ele fala alguma coisa só, eu estou com medo de Hashem. Por que ele está com medo de Hashem? Porque ele não sabe onde que ele vai. Ganeiden ou Gahenom. Esse velo'ot parece, e mais uma coisa, eu não sei aonde que eu vou. Não, é isso. Então você está com medo que Hashem vai te mandar para o Gahenom. O que ele quer falar esse velo'ot? Explicou o Rav Shach uma explicação muito bonita. Prestem atenção que é muito megeia para o Shana, pessoal, para a gente. Falou o Rav Shach o seguinte. A pessoa prestar conta, ficar na frente de Deus para dar din v'cheshbon, independente qual vai ser o resultado, dá medo. Tem que dar medo, pessoal. Vamos supor que o resultado vai ser bom. Vai ser um bom resultado. Mas sabe o que quer dizer isso? Ficar na frente de Deus e prestar conta? Falou Rabbi Yohanan ben Zakkai. Se eu tivesse que ficar na frente de um rei de osso e carne, eu ficaria, daria medo. Tremendo. Não por causa do castigo, mas dá medo. Ficar na frente de um rei prestando conta. Imagina só ficar na frente de Akadosh Baruch Hu prestando conta, dá medo. Independente qual vai ser o resultado. Mas isso dá medo. Deus, que criou o mundo, tá me julgando. Veloi oi, fala Gemara, e não só isso. Se eu soubesse que caminho que eu iria... Não, Meila. Mas eu não sei. Eu não sei o caminho. Então não é só o medo que eu tenho, que eu estou para a frente de Deus. Talvez Deus vai me julgar para mal. Então são dois medos. Um medo é medo de ficar na frente de Deus, ser julgado independente do resultado. Não só isso. A pessoa não sabe como vai ser o resultado. Pessoal, vou falar mais um chá depois para vocês. Mas antes disso, não tem dúvida que tem que dar medo, certo? O Tur, ele fala... que a Alahai tem que cortar a barba, cortar cabelo, antes de Rosh Hashanah, para mostrar que nós temos bitachon, que Hashem vai dar um ano bom para a gente. É verdade. Isso é verdade. Mas a pessoa não pode estar, eu tenho bitachon e não fazer nada e pronto. A pessoa tem que plantar, tem que trabalhar para Hashem dar um ano bom para ele. Eu contei aqui uma história semana passada, vou repetir, desculpem, Bahurim, tá certo, mas aqueles visitas, acho que é uma história que me marcou muito, que fiquei pensando bastante nisso. Tem um Roshivá aqui no Brasil, já viajou, eu acho, que ele me contou que parecia contando que ele nunca viajou de avião, me parecia assim, né? Que ele chegou, veio para cá, da Europa para o Brasil, são 12 horas, né? Então ele falou que ele não aguentou mais. O Roshivá falou assim, que ele ficou sentado 4 horas no avião, e ele não aguentou mais. Então ele saiu da... Ele falou que estava tão estreito e tudo, então ele saiu da sofá, da almofada, e ele... foi passear no avião, ficou passeando no avião lá, para andar um pouquinho no meio da viagem. E ele chegou numa machlaká, ele falou para mim que, chegou numa machlaká, que ele viu almofadas mais... Poltronas mais espaçosas e tudo. Então ele falou, por que eu estou sentado lá? Eu quero sentar aqui, é muito mais legal. Então ele foi sentar lá, era o business class, né? Chegou a aeromoço lá e falou, o que você quer aqui? Ele falou, não, quero sentar aqui. Então ela falou, não pode sentar aqui. Ele falou, mas por que não? Então ela falou, you need to pay to sit here. Ela falou para ele, né? Então ele falou, I pay. Ele falou, I pay, eu pago. Ele não sabia quanto tem que pagar para sentar lá, né? Ele pensou que era um pouquinho só. E ele falou que tá tão mal lá onde que estava sentado. Então ele está pronto para pagar para sentar aqui. Então a moça falou que não. Ela falou assim para ele, para você vir aqui, você tem que pagar lá embaixo. Quando você comprou a passagem embaixo, você tinha que pagar, você podia sentar aqui. Agora não dá mais para pagar para sentar aqui. Isso falou a aeromoça para esse Rosh Hashivá. Pessoal, isso tem que marcar para a gente e pensar sobre isso. Isso é também com 120 anos também. Vamos chegar com 120 anos, vamos querer sentar lá no business class. É, business class do Olam Haba. Vamos falar para a gente, na primeira classe. Não vai chegar a business class. Vamos falar para a gente, não? Tem que pagar. Não, eu pago. Não dá mais para pagar.
Não é
viagem de 12 horas. Não dá para pagar. Tem que pagar aqui embaixo. E a mesma coisa em relação ao Rosh Hashanah, pessoal. Não adianta a pessoa chegar ao Rosh Hashanah e falar, Hashem, me dá um bom ano. Não é brincadeira, né, pessoal? Tem tanta coisa em jogo. É bom ano, é saúde, é parnassá, é... Tantas tragédias acontecem, né? Não é brincadeira. Então a pessoa quer chegar e ter um bom ano. Então ela vai chegar ao Rosh Hashanah, me dá um bom ano. Não vai assim as coisas. Ela tem que pagar antes, né? Tem que fazer alguma coisa. Eu aconselho todo mundo aqui, não adianta a pessoa se comprometer milhares de coisas e não fazer nada. Uma coisa só. O professor Salanter, ele fala isso, certo? Cada um, uma coisa, ele reflita, pensa sobre isso, que ele não está tão bem assim, eu vou melhorar em uma coisa. Se eu, por exemplo, estou tão bem na tefilá, então eu vou melhorar na tefilá. É em Torá, é em Midot, é Lashonará, alguma coisa só, mas ele tem que se comprometer que nisso vai ser um ano diferente. Assim é uma coisa que ele pode cumprir, e ele vem para Rosh Hashanah, ele fala para Hashem, Hashem, eu paguei aqui embaixo. Eu não estou vindo Stam sem nada. Eu me comprometi que eu vou estudar mais Torá. Eu prometi que eu vou fazer coisas erradas que eu estou fazendo agora, certo? Então Hashem vai aceitar. Muito bem. Isso é o Pshat HaPashut na Gemara. Tem uma outra coisinha rápida para terminar. Deve comparar Pshat também, mais um Pshat nessa Gemara também. O Stam Din Becheshvon tem um Pshat, também tem que saber na Mishnah. O que quer dizer? O que é Din Becheshvon? Fala o Gaon de Vilna, famoso Pshat do Gaon de Vilna, ele fala que a pessoa vai chegar lá em cima, ela vai ter que prestar conta por duas coisas. Número um, por que você fez uma verá? Então eu falei Lashonará, por exemplo. Né? Então eu falo, Rabino, falou Lashonará, não pode falar Lashonará. Tem que ir, vai ser castigado por isso. Tá bom? Castigado. Quando eu falar, mas Rabino, mais uma coisa. Quando você falou esse Lashonará, podia estudar Torá nesse tempo. Você não estudou Torá. Você não só que você não estudou Torá, você falou Lashonará. Também você é castigado por isso. Fala o Gra, o Gão Divina. Isso fala o Gão Divina. Din quer dizer, você tem que prestar conta do que você fez errado. E Reshbon quer dizer, no tempo que você fez uma coisa errada, você podia fazer uma coisa boa e você não fez. Incrível. Assim fala o Gão Divina. E o Rav de Brisk explica isso. Por quê? Então ele fala assim. Uma pessoa que não estuda a Torá, ele pode falar assim, ah, sabe que eu estudo a Torá? Eu não tenho força, estou cansado. Tudo bem, então você não estuda a Torá, é uma desculpa. Mas para Lashon Hará você tem sim força, quer dizer. Para falar Lashon Hará você tem sim força. E estudar a Torá, não, isso não. Se falou Lashon Hará, então agora você vai ser cobrado por não estudar a Torá também. Se não falasse Lashon Hará, ficasse dormindo, tudo bem. Então você não teve força, foi dormir, tudo bem. Mas para fazer outras coisas tem sim força. Então você vai ser cobrado por não estudar a Torá também. Eu vi no Chovot HaLevavot faz pouco tempo, ele fala uma coisa incrível, Shach Hezbon HaNefesh, vale a pena ver dentro. Ele fala que Deus deu para a pessoa uma quantidade de força para material e para espiritual. Não sei quantos quilos de força, vamos falar assim, quantas toneladas de força, para ele ter essa força a vida inteira, para material e para espiritual. E é isso aí, é limitada a força da pessoa. A pessoa tem que usar essa força para parnassá, para material, e também para ruhaniut. Se a pessoa usa demais essa força para material, fala o Chovot HaLevavot, ela está tirando da força do espiritual. Porque não é que vai ter força, tem ilimitado, é limitada a força, é limitada. Então a pessoa tem que saber, eu vou usar a força para material quanto precisa, e quanto não precisa, eu vou usar para espiritual mesmo, certo? Isso tem que saber, então. A pessoa que ela usa a força para Lashonará, falar Lashonará, ela está tirando da força dela para estudar a Torá, para falar Lashonará, e para, claro, não só Lashonará, material também. A pessoa que trabalha para ganhar mais dinheiro, mais, a força está indo para isso e está tirando a força de Ruhaniut, um reduz muito grande. Para terminar, a Mishnah Tagmará em Brachot também com isso. A gente vê também, é o mesmo pensamento. A Torá fala essa paraxá, pessoal. Não aqui embaixo, lá em cima. Isso, aqui não. Aqui embaixo, a Gemara fala, Be'id Derischa. Se você bater mitzvah tase, Be'id Derischa, quando Hashem está bravo, ele castiga. Aqui nesse mundo também. Mas mitot bezdin não tem por isso. Mas estou falando agora, vamos chegar lá em cima, vamos ser castigados por não fazer mitzvah tase também, é claro. E fala Kadosh Baruch, fala o grão divino. Eu fui castigado por fazer o pecado e por não fazer nesse minuto a mitzvah. Lá em cima. Não tem dúvida. Você podia fazer uma verá e você não fez a verá. Claro, a Gemara fala. pessoa que pode fazer uma verá, ela não faz, é considerado que ela fez uma mitzvah. Vamos terminar então com outra coisa rápido. O Meshech Chochmah, para terminar, ele fala o seguinte. Lefi esse Gra, esse Gaão de Vilna, fala o Meshech Chochmah. Imagina só Yom Kippur, fala o Gaão de Vilna. Yom Kippur é um dia de perdão. A pessoa que faz tshuva, só o dia não chega. Fala Alaha Lamaase, não é como o Rebbe, né? E sim, tem que ter tshuva com Itzumo Shel Yom. O dia e tshuva. A pessoa que faz tshuva, ela reza direito e faz tshuva no Yom Kippur, é perdoado todos os pecados dela. Uma pessoa que ela não faz tshuva, ela perde a oportunidade de fazer tshuva Yom Kippur e ser perdoado todos os pecados, é claro que ela vai ter que estar dindo resbon por isso. Que o quê? Ela podia, olha só quanto ela podia fazer. Ela podia fazer tshuva e ser perdoado todos os pecados dela, ela não aproveitou. Isso é dindo resbon, ela vai ser castigada por isso também. Quer dizer que ela não fez tshuva e ela está perdendo o perdão de todos esses pecados. Que a Kadosh Baruch Hu nos dê para nós todos uma Ktivah v'Chatimah Tová, um ano muito bom, muito alegre, né? Com muita saúde, muita atzlachá, que não vimos mais nada de tragédias, nada de besurot não boas, notícias não boas, só notícias boas, e smachot. Quem quer ficar noivo, que fica noivo, se Deus quiser, Bekarov. Quem tem que ter filho, que tenha filhos, casamentos, Bizat Hashem, e Kol Tov. Shana Tová, pessoal.